Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Estamos ao vivo com o seu Papo de Segunda, gente. Essa abertura que é uma graça, abertura nota 10, meu Brasil. Muito boa noite para todos nós que perdemos o campeonato estadual. Todos aqui, né? Ninguém ganhou, né? Aqui um estadualzinho.
Não, mas teve gente que perdeu mais do que outra pessoa.
Teve. Engraçado, tem gente que é o time mais vice do Brasil.
É.
Mais vice de todos os vices.
Mas é você, Fábio?
Não sou eu, não, engraçado. Não, é o teu time, não?
Não, meu não.
Ah, que doideira.
Qual time seria, Fábio?
Eu acho que tem dois representantes aqui, bem dos bonitinhos.
Eu não tô achando engraçado.
Nossa, ele deu uma respirada. Eu vi ele dando uma respirada.
Tem muito programa pela frente, eu sou bom de vingança.
O meu time não tá nem na marra Copa do Brasil, então ele não vai perder nem mais nada de vocês. Ó, eu quero dizer pra vocês que a gente tá aqui... Com todos os 100% dos papos presentes. Agora a gente está presente sempre. Está aqui Francisco Bosco, está aqui um João Vicente, MC Dilha do nosso lado, sim, sim. E a nossa convidada, apresentadora de Cook Island, a Ilha do Sabor, aqui do GNT. Vencedora da primeira rodada da Dança dos Famosos, Jéssica Ellen está aqui.
A Ilha do Sabor, Jéssica Ellen,
a Ilha do Sabor.
Eu nunca mais não vou conseguir falar essa frase direito. Se eu gravar a segunda temporada, eu vou me lembrar.
E a gente começa com uma pergunta que é o seguinte, como é trabalhar com o Joaquim Lopes?
Não foi maravilhoso,
foi maravilhoso,
cara.
Tá bom, então segue.
Foi maravilhoso, porque a gente é muito diferente um do outro,
faz
né?
Faz sentido, faz
Quando
sentido.
Eu fazia meio a palhaçada, ele ficava mais protocolar.
Entendi. Ele era o protocolar.
Ele era mistério, falava as coisas mais sérias.
A gente vai debater agora o surgimento de um novo tipo de influência. Os influências de guerra. A guerra da Rússia e Ucrânia aí está sendo chamada a guerra do TikTok. Exatamente pelo tanto de influenciadores cobrindo essa guerra pelo TikTok. Quais os efeitos de se consumir a informação picotadinha, assim, em vídeos de 15 segundos? Misturado com dancinha, com animais fofuchos. Picota você também na hashtag Papo de Segunda do GNT. Quero já começar com a Jéssica.
Ih, ah, tá mais... Maria.
Ah, meu paizinho. Tá mais fácil a gente se informar, já que tá até no TikTok tem notícia, ou a gente tá ficando cada vez mais confuso, porque tá notícia, tá em todo lugar?
Eu acho que a gente tá tendo muita informação, né? E não tá tendo tempo de digerir todas elas. Acho que é o tempo inteiro sendo bombardeado por tudo. Aí você viu, ai, meu Deus, não viu o quê? O que você não viu? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E são...
Você tem esse sofrimento de isso,
não
vi?
Não, até porque eu sou geminiana, assim, então eu consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu fico assim, eita, não dá para acompanhar tudo e tá tudo bem.
Entendi.
Porque a gente tem uma sensação de que você tem que dominar todos os assuntos, saber de tudo o tempo inteiro e eu...
Mas para você tá tudo bem saber que... Quando alguém chega e fala, menina, você viu que... Sumiu a França? E você fala, não vi não, tudo certo.
Não, não, não assim. Porque aí, até nisso, a geminiana curiosa fala, e não sei o que aconteceu. Já é uma chance
atrás
de eu aprender, saber qual é o assunto que está tendo. Que
Mas você confia nas pessoas que te passam?
Algumas pessoas, outras
porque
não.
Porque às vezes a pessoa fala porque ela ouviu dizer no TikTok, mas ela não
averiguou. Não, mas ela pergunta, ouviu dizer aonde?
Ah, você vai nisso.
É, ouviu dizer aonde? Porque eu sou geminiana, mas com ascendente escorpião.
Ah,
é curiosa, mas que... busca um aprofundamento, entendeu? Entendeu? Não é só qualquer coisinha, ah, você que tá ali. Não, tá onde? Quem falou?
Não faz ideia de como essa explicação foi convincente para o Fábio.
Realmente.
Mas é desse tipo que, assim, tem gente que você pergunta sobre tal assunto, tem gente
com
que você
certeza
pergunta sobre outro assunto.
Exatamente, tipo, porque cada um sabe sobre algo, né?
É, exatamente.
Eu pergunto tudo pro Francisco. Tudo. Eu pergunto assim, vem cá, a SEDAI vai ser privatizada. Isso é bom ou ruim, Francisco? Porque o Francisco, ele sabe, ele vai me dizer a resposta que é a correta.
Não, mas eu sou um pouco como a Jéssica também. Eu escolho ignorar certos assuntos inteiramente.
Ah, tipo?
Não, tem coisas que eu não... TikTok. Eu sei o que é.
Porque seus filhos vêm e tal.
Meus filhos ainda não, graças a Deus, mas outras pessoas. Eu sei que existe alguma coisa chamada TikTok, às vezes vocês falam. Mas acabou aí, pronto.
Mas isso,
o Fábio torce pela destruição de todos os aplicativos.
Como é que aquele que surgiu, Clube? Clubhouse.
Clubhouse.
Surgiu o Clubhouse.
Era uma coisa de conversa, né?
Quando acabou, eu fiquei tão feliz. Falei, graças a Deus, eu não tive que entrar nesse troço.
Não tem a menor condição de mais um.
Dá uma agonia, né? Que você fala, ai, gente, mais um, meu Deus, mais um perfil. Eu não entendo nada do TikTok também, não.
Mas, ó, a Patrícia
Blanco. Doido de palestra da América Latina, né?
Maior encontro
de
quê?
De doido de palestra, mano. Que o cara ali vai, ele demora 40 minutos pra fazer o corpo de uma pergunta nesse Clubhouse. Eu também ouvi uns negócios ali no começo. Então...
Ele tem toda a demonstração de tudo que ele aprendeu em toda a vida. E eu, porque Proust que dizia que não sei o quê. Você acha que sim ou não?
Nossa. A Patrícia Blanco é presidente do Instituto Palavra Aberta e falou com a gente sobre esse novo jeito de consumir informação. Olha aí.
A guerra da Ucrânia tem sido chamada de guerra TikTok por essa nova forma como nós consumimos informação nos dias de hoje. Essa nova forma como a gente consome informação, ela tem, sempre, né, como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é o acesso, é a facilidade que a gente tem de ter contato com conteúdos do outro lado do mundo. Hoje todos nós somos produtores de conteúdo. O lado negativo é que essa nova forma de consumo de informação faz com que a gente tenha que ter um olhar crítico muito mais apurado. Para verificar, por exemplo, se aquela imagem ela foi de fato feita na Ucrânia, se aquela informação que chegou ela de fato reflete, né, algo que está acontecendo naquele momento, ou se é uma imagem antiga, tirada de contexto. A gente precisa, primeiro passo, né, que eu vejo, é ter uma atitude proativa em relação à informação e não simplesmente ficar ali passivamente consumindo aquele conteúdo, rolando a nosso timeline para cima e dando curtir, compartilhar em tudo que a gente vê. É olhar e perguntar o que, que essa informação quer de mim, qual é o propósito dela, quem fez, qual é a fonte, por que, que ela chegou até mim. E aí é o passo dois, é você saber, né, buscar onde essa informação está. Será que ela está em outro veículo? Ela foi postada em outro site? Tem mais alguém falando sobre essa informação? Né? Porque, gente, olha, a gente não vive de breaking news todos os dias. Então, a gente precisa passar a ter praticar algo que a gente chama do ceticismo saudável, é questionar mesmo a informação. E o terceiro passo é não passar adiante. Se você não sabe quem é a fonte, se você não conseguiu verificar a veracidade daquela informação, não passe para frente. Não seja você também um difusor, um disseminador de desinformação.
Joãozito, pegando o gancho de Patrícia, jogando para ti, a Guerra do Vietnã foi a primeira televisionada que mostrou os horrores da guerra e as pessoas tiveram, então, essa noção imagética e muitos protestos correndo pelo mundo. Com todo mundo com celular e podendo botar nos TikTok da vida as imagens, é mais difícil de tentar, de um governo ou de alguém tentar mudar a narrativa da verdade? Ou essa confusão de ninguém sabe de onde veio torna tudo mais caótico?
Primeiro eu quero dizer que Patrícia arrasou na sua fala. Achei muito boa tudo que ela... Achei muito bom tudo que ela disse. Menino, eu acho que é o seguinte, pessoal, existe uma gente que está aí para... Os jornalistas sérios, né? Que estão aí para cobrir guerras, estão aí para cobrir as coisas que estão acontecendo. Existem também os blogueiros de guerra, que eu vi nessa Ucrânia versus Rússia, ou Rússia versus mundo, muita gente que usou a guerra para gerar conteúdo e fazer aquela brincadeira boa no seu Instagram. Eu acho que isso é bom em algum lugar, se você tiver esse filtro de entendendo que não necessariamente o que passa no seu scrolling lá do TikTok é absoluta verdade. Eu acho que você tem que ter o ceticismo
saudável,
como a Patrícia disse. Agora, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu acho que não. Tem uma cena que foi muito clássica na guerra da Ucrânia, que é um tanque ucraniano... atropelando um carro de um ucraniano.
De um civil, né?
De um civil ucraniano. Ficou... Essa cena chocou todo mundo, ela viralizou muito. Você viu essa cena?
Não.
É isso, é um tanque ucraniano que, numa via, e um carro ucraniano, de um ucraniano civil, vem na outra via e o tanque simplesmente atropela, claramente atropelando, para atropelar. É, por sorte, as pessoas que estavam no carro não morreram. E aí foram descobrir que os russos pegaram um tanque ucraniano que eles tinham apreendido, entraram no tanque e atropelaram o ucraniano. Para quê? Para aquela imagem viralizar.
Sim.
E para o mundo achar que os próprios ucranianos estavam matando os ucranianos. Quer dizer, que os ucranianos que estavam abaixo do Zelensky, sob comando do Zelensky, estavam matando os ucranianos que estavam, teoricamente, a favor da Ucrânia liberta, que é a coisa que o Putin tentou vender. Tudo isso para responder a sua pergunta, você me desculpa que eu me alonguei. Eu acho que tem muitos lados ruins que um governo autoritário como o de Putin pode, como ele está fazendo, enfim, fechar essas barreiras de comunicação, como ele fez, né? Proibir rede social para manter a narrativa no jeito que ele quer. O lado bom é que a notícia se espalha. Se você tiver um bom filtro, você consegue entender o que é verdade e o que não é e se informar. Eu acho que, né, a gente sabe que na eleição de 2018, a milícia digital foi muito usada. Fake news, mamadeira de piroca, um monte de notícias loucas que as pessoas aí, na minha opinião, querem acreditar na sua maioria, e isso vai virando uma deformidade social com seus sintomas e suas consequências muito complicadas, que é o que a gente está vivendo hoje. Na minha opinião, parte do que acontece hoje em dia ter esse governo gerindo o Brasil é por conta dessas fake news, dessa facilidade de gerar conteúdo e de consumir.
Eu acho que tem uma coisa que você, quando é pequeno, seus pais ensinam que você tem que olhar para os dois lados da rua para atravessar. Você vai atravessar a rua, né, o tempo todo, olha para os dois lados. Hoje eu atravesso tranquilamente, eu sempre olho para os dois lados para atravessar a rua. É mais fácil quando você é criança você aprender. A internet e essas notícias todas vindo estão obrigando agora os adultos a olharem para os dois lados antes de atravessar a notícia. Só que os adultos não olham. O adulto recebe, pega e passa. O adulto não checa. E a gente está precisando fazer com que toda essa camada comece a saber usar a internet. Assim como a gente sabe atravessar a rua, a gente tem que saber como repassar uma informação. É quase como uma coisa de ensinar a criança mesmo. Eu queria entender do Francisco, o que você acha que é uma pessoa bem informada? O que significa isso, ainda mais hoje em dia? E um pouco como você se informa.
Vou chegar lá. Antes disso, eu queria comentar o que você acabou de falar, porque eu acho que o maior problema, Fábio, não é de caráter pedagógico, racional. É que a gente está lidando com um fenômeno que é irracional, afetivo. As pessoas, como o João falou, elas não estão olhando para os dois lados da rua, porque é muito mais confortável, psiquicamente, você olhar para um lado só, o lado que interessa a identificação que você fez. Hoje, o debate político está muito dominado por um processo de identificação que boa parte da população brasileira fez, sobretudo a partir de 2013, 2014, aqueles anos. Foram anos muito decisivos para o processo que a gente está vivendo no país hoje. E foram anos, assim, muito de sentido muito ambíguo. Porque 2013 aconteceu, porque a democracia brasileira, não só brasileira, foi um fenômeno global, né? Porque a democracia brasileira, ela estava muito tecnocrática. As pessoas estavam se sentindo impotentes na manifestação da sua cidadania. Então, aquilo foi um choque de cidadania. Se você lê qualquer história de teoria política, a definição de democracia que você vai encontrar vai ser justamente a participação popular. Quanto maior a participação popular, mais intensa é uma democracia. No entanto, o que a gente viu foi o contrário, né? Que a participação, o fato de todo brasileiro ter descoberto uma identidade política não fortaleceu a nossa democracia. Fortaleceu o entrincheiramento ideológico político e que torna mais difícil olhar para os dois lados da rua, né? Isso é um. O que é uma pessoa bem informada, né, que você me perguntou? Eu diria que uma pessoa bem informada é uma pessoa bem formada. Porque o que a gente chama de informação é um fragmento de representação de um fato. A Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é um fragmento de representação de um fato. Mas os fatos não falam. Né? Para você dar sentido a um fato, você precisa interpretá-lo. Como é que você interpreta um fato? Isso é trabalhoso. Isso exige contextualização. Essa guerra foi muito exemplar desse processo, porque ela se deu num lugar e em condições geopolíticas que quase todos nós ignorávamos, assim, né? A gente meio que parou um pouco assim na Guerra Fria e tal. Eu, particularmente, não estudava as tensões Rússia e Ucrânia, o problema do desenvolvimento da expansão da OTAN para o leste. Não era uma questão de que eu estava acostumado. Todos nós tivemos que rapidamente nos inteirarmos daquilo, mas a gente viu que não era fácil, né? O João mesmo. Eu estava de férias, no carnaval, em Pernambuco, na praia, o João me mandando mensagem.
Você meteu.
Mas
vem cá,
como é que é esse negócio? Neonazista na Ucrânia, tal, não sei o quê. E eu, velho, não, então, tem que estudar. Sei vagamente, dei uma resposta para ele, eu tinha bebido.
Não, eu estava obcecado, estudando loucamente, tipo, e falando de alguma forma o Zelensky virou uma figura muito importante desse século. Talvez a mais importante.
Pois.
E eu ali atrás de estudar ele, só que muita gente, e aí também a desinformação, falando, tá apoiando o neonazista, porque também teve isso, jogaram o Zelensky no pote do neonazismo. E aí eu fiquei inseguro, porque por tudo que eu estudava não tinha Zelensky neonazista.
Sim, mas de novo, a guerra é bem exemplar do que você estava falando, Fábio, do que eu falei também, assim, essa coisa da identificação, do entrincheiramento ideológico, né? Teve alguns automatismos que a gente viu diante da guerra. Por exemplo, uma certa, o que eu vou chamar de uma certa esquerda tradicional, que se formou com a Guerra Fria e com a ideia de que o maior inimigo é o imperialismo americano e a hegemonia americana, ela tendeu a ser, se não explicitamente pró-Rússia, pelo menos a relativizar demais, muito mais do que o aceitável, a meu ver, o absurdo que é essa, não é nenhuma guerra, é uma invasão. É um massacre, né? Por outro lado, quem tem uma formação mais liberal, mais globalizante, tende também a ignorar o argumento contrário, que é a irresponsabilidade da expansão da OTAN. Qual é o sentido de uma aliança internacional militar num tempo pós-guerra de tentativa de pacificação do mundo? Então, tem muitos lados essa história e informar significa, portanto, contextualizar, saber avaliar, ouvir argumentos diferentes, comparar os argumentos diferentes, ir com o tempo amadurecendo uma visão de mundo que também evite que você fique derivando de um lado para o outro sem conseguir marcar algumas âncoras, né? É importante que na vida a gente também estabeleça algumas âncoras. Eu sou um democrata liberal convicto. Não aceito autoritarismo nem de um lado nem de outro. Isso te ajuda a se orientar também nos assuntos. Mas, enfim... O que me parece importante se dar conta de que, às vezes, a informação ela vai em sentido contrário da formação. Aquilo que a Jéssica começou falando, né? Quando a gente é massacrado de informação, um punhado de fragmentos de representações da realidade não fazem, por si sós, uma interpretação minimamente bem fundamentada, totalizante da realidade. Você fica só saturado. Da mesma forma que uma pessoa que se alimenta muito de comida ruim, ultraprocessada, não é uma pessoa bem nutrida. É uma pessoa muito alimentada, mas mal nutrida.
Cidola.
Eu vou ter que falar depois dele?
Não tem nem voz. Cara,
fez três
ouvindo...
dias de show.
Pô, eu fiquei te ouvindo e o que me ficou, assim, é muito uma questão de... A informação é um privilégio também, né? Ter acesso à informação, porque muita gente... A gente vive num país que existem milhares de pessoas que são analfabetos funcionais. Então, tem gente que nem consegue ver uma notícia, ter essa interpretação de texto, entender o que que... Tem gente que não conhece a história do nosso próprio país. Não é só a Guerra Fria, o Vietnã. A gente tem guerra diariamente nas favelas do Rio de Janeiro, em outras favelas em outros estados, e a gente não tem esse entendimento de que a nossa realidade não é necessariamente a realidade de muita gente. A gente vive num país continental que, meu irmão, a gente não sabe a história do nosso país. Então, como é que você vai cobrar de alguém ou de um jovem agora que entenda o que a Ucrânia está fazendo com a Rússia se a gente não sabe como que o país foi colonizado?
Então, a internet, ela, nesse sentido, ela tem um potencial democratizante enorme.
É.
Esse potencial, ele não está sendo, em geral, usado para esse fim, né?
Sim.
Ele está sendo usado muito mais para um fim... de entretenimento ou de diversão, ou às vezes de má intenção política. Total. Mesmo, como é o caso de fake news, porque fake news também tem uma origem política interessada em manipular as pessoas para um certo sentido, né?
Sim.
Então, acho que trata-se de analisar isso, melhor.
Se informar com ética. Muitas vezes as pessoas... Eu não acredito muito nessa gente que, mas eu vi ali no WhatsApp, hoje em dia... Acho que tem muita gente que cai nessa, mas a maioria das pessoas que ficam disseminando fake news, eu acho que tem um pouco de fazer porque sabe, porque quer, porque...
Mas isso é quem criou a coisa.
Não quem dissemina.
Não. Eu vou te falar, eu já fiz.
Fez o quê?
Já fiz isso, já recebi uma fake news que agradava o meu lado da moeda e passei.
Então, mas você não falou assim, eu sei que é mentira e eu vou passar essa mentira.
Sabia que era mentira, sabia que era mentira e passei. Ali, numa brincadeira, óbvio, um meme que reforçava uma notícia falsa, já fiz porque na hora do quebra-pau a gente faz, a nossa moral abaixa, a nossa ética.
Mas acho que a maioria da população recebe isso.
Eu acho que
isso, claro, acho que é até bom outro bloco, então.
É até a pessoa que, tudo bem, ela quer acreditar naquilo, mas ela, eu acho que a maioria da população não tem maldade, ela acredita mesmo que a mamadeira de piroca vai ser implementada nas escolas, ela morre de medo disso, ela passa
por... Acho que muita gente...
Acredita porque tem uma visão,
claro,
muito conservadora, e aquilo reforça a visão. Ilusão. Né?
Mas também tem uma parte da população que vive sobre o medo, né, gente? Assim, minha mãe recebe um negócio, minha mãe estudou até a quarta série, empregada doméstica, ela recebe um negócio, ela fala, ai, Jéssica, não sei o quê. Eu falei, mãe... Não, não é bem calma, assim, né? Calma.
Minha sogra faz isso, desesperada.
E minha mãe não passa porque quer ou porque tem a consciência de que aquilo é uma fake news. Não, ela só está sobre o medo, porque
Mas a
muita
sua mãe,
gente...
há quanto tempo você passa por esse processo de ajudar ela a entender fake news? Que é que as notícias...
Desde que ela começou a usar o WhatsApp.
Que faz quanto tempo?
Ah, eu não sei, mais de...
Foi um tempinho, já.
5, 10 anos.
Mas ela ainda não se deu conta de que uma notícia que é muito radical talvez seja mentira?
Não, necessariamente. Não. Ainda mais quando tem esses termos muito robustos, técnicos, que a gente não teve na nossa formação. Se a gente falar,
a minha sogra fala pra Nathalie, ela fala, olha essa notícia, e a Nathalie fala, mas mãe, isso é mentira, isso o governo, coisa que cria... Aí ela fala, mas por que alguém criaria isso,
É,
gente?
Exatamente,
mas
nem entende o que...
Mas isso
sempre. E aí volta, porque quem manda pra ela é uma pessoa que ela confia muito.
Exato.
É amiga dela, vizinha.
Isso é importante, né? Porque você tem ali um grupo de onde muitas vezes você recebe informações que são importantes pra sua vida. Então, de alguma maneira, esse grupo, ele partilha um cuidado com você. E aí, num certo momento, você tem não só... um convite a pertencer a essa teoria maluca, escabrosa, mamadeira de piroca, como também, eu acho que não é nem só a questão da avalanche da informação. Junto com a avalanche da informação, também vem a obrigação de você tomar um partido, sabe? E aí eu acho que a gente vai nesse lugar ao qual você estava se referindo, João, que é, às vezes, o seu racional... Ele até fala pra você, isso não faz o menor sentido. Mas você gostaria que aquilo ali fosse verdade, porque aquilo fortalece a sua posição ideológica.
E o pertencimento fala mais alto do que a lógica, e o calor da comunidade fala mais alto do que a lógica. E do questionamento também, né? Porque entre você ficar no quentinho dos seus amigos, que estão tudo falando a mesma coisa que você acredita, e você falar... Gente, vocês acham que é isso? Se tomar um... Ih, o cara tá agora querendo dizer que não tem mais mamadeira de piroca.
É verdade. É tem um cara que chama Hal Foster, ele tem um livro que chama O que Vem Depois da Farsa. E ele fala daquele texto do Marx, né, do Brumário e do Luiz Bonaparte, que é onde o Marx faz aquela frase famosa, né? Todos os grandes eventos históricos, eles acontecem duas vezes. Primeiro como tragédia, depois como farsa. E aí ele faz essa pergunta, o que vem depois da farsa? E a resposta que ele traz é muito interessante, tratando dessa época de fake news. Porque alguns anos atrás, a gente falava muito sobre pós-verdade. Quando esse fenômeno era novo, a gente precisava colocar um nome, a gente começou a falar sobre pós-verdade, pós-verdade. E ele traz um termo novo que ele fala... que o tempo que a gente vive não é um tempo de pós-verdade, mas agora a gente vive um tempo de pós-vergonha. Porque o único que tinha relação com a verdade é o que inventou a mentira. Aquele que replica, ele não faz a menor ideia do que aconteceu. Ele só replica automaticamente, automaticamente. E cada um dos criativos que ele toca vai colocando um problema maior ali, uma cerejinha maior naquele bolo. E, mano, a desgraça é infinita. Eu acho que a palavra de ouro, alguns anos atrás, talvez tenha sido curadoria no meio dessa avalanche de informação. Agora é honestidade, sabe? E honestidade é ter a capacidade de você frear esse seu ímpeto, esse desejo de agradar o seu grupo e poder observar quando ele produz uma mentira que pode prejudicar a vida de outra pessoa, que rouba a complexidade da gente. Porque tem uma coisa que a Jéssica falou que eu acho que é fundamental na calma. Eu sou ativista do bom senso e da calma. Se há uma militância que eu defendo, parça, minha bandeira é a bandeira da calma, mano.
Eu já li essa frase, a palavra de ouro é honestidade, em algum lugar, hein?
É.
Em breve vocês saberão.
Eu tenho um pessoal comentando aqui. Você quer falar?
Não. Eu acho que é o seguinte, a gente vive num país, mano, onde mais de 50% dele vive com um salário mínimo. E o Diese levanta uma pesquisa e fala que o mínimo para você se viver com dignidade nesse momento no Brasil era R$5.000. Sacou? Que tempo, que qualidade de vida, que saúde mental, né? No meio disso, que tempo, que qualidade de vida e que saúde mental que a gente tem para buscar essa informação filtrada e honesta para que a gente possa tomar a melhor das decisões. No meio disso, a gente fala muito desse indivíduo, né? Esse indivíduo que recebe a notícia mentirosa e ele repassa. Mas os próprios conglomerados de informação também se comportam dessa maneira muitas vezes, sabe? A gente vai ter que olhar criticamente e honestamente porque a imprensa também contribuiu para muito dessa realidade caótica que a gente vive, porque nos momentos em que lhe foi interessante fortalecer um certo projeto político, ela não teve problema nenhum em demonizar o outro. E agora está todo mundo no mesmo inferno e só o que pode tirar a gente daqui é caráter e honestidade.
As pessoas estão comentando aqui no Twitter. Cláudio, sem voto de confiança, cada vez mais me convenço que nos iludimos que vivíamos em uma democracia. Nossos partidos sempre foram de fachada, nossa justiça elitizada, as elites desonestas, a educação deficiente, o povão sem senso crítico. Tá nervoso ele, tá?
Eu adoro.
Mas quem tá consciente no Brasil tem que estar nervoso, né? Senão tem alguma coisa errada.
É isso. A verdade é essa. Pessoas falando que, inclusive, o que não é fake news é o fato do melhor show que eu já vi no Circo Voador foi do senhor Emicida, Emicidola Cidoleta.
Obrigado,
cara.
Orgulhoso
também já desceu.
Muito obrigado, meu lindo. Conseguimos. Maior conquista desse fim de semana foi tirar Fábio Porchat de casa e botar ele num evento de música.
Foi. Assisti e fui lá desde o início, que eu não sei como funciona show. Eu falei assim, eu vou sair da minha peça, vou direto. Dá tempo, que minha peça termina 9:30. Eu estaria lá às 10:30. Não, dá tempo. Cheguei 11. E nervoso. Meu amigo, 11, tava o pessoal ainda montando o cenário.
Sabe ajeitando. Quem não viu o show da Emicida? Nosso Mosquito. Porque chegou lá eu, o Mosquito e o João, e calhou de eu ficar do lado do João e o Mosquito ficou atrás. O Mosquito, depois de 10 minutos assim, eu desisto.
Mas o show foi uma maravilha mesmo. Mas na volta a gente vai debater aqui se dá pra aprender com a DR dos outros. Você já foi voyeur de briga de casal alheio? Voltamos com Jéssica Ellen no Papo de Segunda.
Ela já tá se chamando.
Ela
já. A Ilhas do Sabor.
A gente tá aqui na maior harmonia, então a gente vai abrir uma DR pra você assistir. Porque o papo agora é esse. A DR alheia pode melhorar as nossas relações? A jornalista Milly Lacombe diz que a DR dos outros é como decisão por pênalti de um time que a gente não torce. A DR dos filmes, do casal, na mesa ao lado, por exemplo, ele pode ensinar a gente? Ou cada casal tem seus boletos particulares aí? Discute com a gente na hashtag Papo de Segunda GNT. DR pública é barraco ou aula grátis, Jéssica?
Primeiro que eu acho que cada casal é um casal, né? Essa coisa de você aprender com um A e o outro, acho que não faz muito sentido, pelo menos para mim, porque as questões que eu vivo com o meu parceiro, Beijo, amor. Dani
Beijo, amor, também.
Gente. É muito nossa, né? Aqui, você vive com a sua esposa, com a sua
mulher. Mas no Volta e Meia não tem assim. É, o Emicida falou que outro dia a mulher dele disse não sei o quê também. Às vezes tem uma situação que aconteceu que...
Aí o pitaco não, já vira uma estatística, né?
É, isso aí.
Não, eu vou nos dados astrológicos. Eu falo, Mercúrio tá retrógrado essa semana, presta atenção.
Mas daí você vence todas.
Não, porque eu sou o quê? Eu sou uma pessoa boa. Eu falo, amor, ouve lá o podcast também sobre astrologia. E ele, inclusive, hoje em dia acompanha. Não, mas para além disso, eu acho que, de fato, eu acho que é muito particular de cada casal, de cada vivência ali, né? Mas tem uma coisa legal, que às vezes, por exemplo, eu encontro com a minha irmã, aí eu converso sobre a DR que tive com o Dan, e ela fala do namorado dela também, a gente, pô, você quer? Aí é bom, assim, conversar com ela ou com as amigas sobre vivências parecidas.
Pra ver se a coisa tá rolando nos outros ambientes também. É. Mas você gosta de ver, quando tá tendo uma briga na mesa ao lado, você é aquela que finge que tá prestando atenção e tá só, na verdade, ali olhando a conversa?
Como uma boa gemiana, eu consigo prestar atenção aqui, prestar atenção ali, entendeu?
Mas você gosta de ouvir as porradarias dos outros?
Não, porradaria não. Quando tá só numa discussão, agora, o cara bate na mesa, já levanta e já falou, eita, calma aí.
Não, tá, mas quando tem uma discussão na mesa ao lado, te interessa?
Sim, o geminiano é super curioso, me interessa tudo, a vida me interessa.
Sei, João, se interessa?
Por o quê, Fábio?
Pela DRZ alheia.
Demais. Assim, tem dois sentimentos. Um, o da fofoca.
Me desculpa.
Deu uma tossida.
Não, mas tadinho, ele fez três dias de show cantando.
Eu tô tomando um chazinho aqui. Vai falando, eu vou só pegar uma manta aí.
Depois tem que divulgar o próximo show.
Não.
Tem que falar onde é, porque às vezes eu mesmo divulgo o meu stand-up, que tá em Niterói, sexta, sábado e domingo. Pessoal de Niterói, lá no Reserva Cultural, hein? Até dia 1º de maio. Você sabe, domingo, ingresso já disponível, venda aí. Enfim.
Essa semana eu tô lá em Curitiba, mas...
Tá em Curitiba?
Vai ter um negócio, um outro fenômeno que... Agora o bagulho esgota, as pessoas ficam bravas porque esgotou. Em vez das pessoas ficarem felizes, tem gente gostando de MC, das pessoas agora elas xingam. Pô, MC devia tocar no estádio de... Não, mano, vai com calma, depois a gente se encontra.
Sabe o que não esgota, João? A audiência do GNT amanhã com... Que história é essa, Porchat?
Caraca!
Amanhã recebendo Glória Pires, Júlio máquina. Andrade, a gente, Manuel Soares. E estreia na Globo. Olha que coisa boa. Toda quarta-feira, depois do BBB, tem Que História É Essa, Porchat também. Enfim, isso aí é a dica pra você.
Ah, não, mas sabe aqui, só lembrando aqui, ó. Sexta, sábado e domingo, tô em Guarulhos.
Então é pronto.
Vocês estão ficando muito confiantes. Daqui a pouco vem a Dani Mingani cortando uns dois. Aí vocês vão ver.
Fala, responde a pergunta, João.
Não, cara, eu acho que tem dois pontos, assim. Primeiro, vocês sabem que o ingresso do Emicida vendeu em um minuto, todos, batendo recorde de Chico Buarque. Dito isso...
Só porque o João pediu uns 30, né? O João acabou com
também
meia
tem
casa.
Isso, né, João? Foi a gente reservar a sua cota e vender os outros 18.
Sobrou, vendeu rápido.
Aí tinha cortesia 10.
Bom, enfim.
Infelizmente, minha família não conseguiu ir.
Bom, mas eu gosto muito de ouvir DR dos outros, tanto pelo lado da fofoca, quanto pelo lado de sentir a temperatura do mundo aí fora, dos casados, do que estão se relacionando.
Ah, bom.
E às vezes, cara, eu fico ouvindo e pensando, é por isso que eu não namoro. Porque tem gente muito chata nesse mundo. Você vê claramente quando um casal não tá querendo, um dos dois não tá querendo resolver. Em geral, um quer e o outro não. Assim, e você fala, caraca, porque se eu entro numa coisa dessa, eu vou ficar tão chateado. Eu lembro uma vez quando eu era criança... Quando eu tinha ali meus 17...
Porra, criança, 16. Agora...
Ah, eu era uma grande criança.
Ele nasceu ali numa parte da cidade que vai longe, né, infância?
Tinha um amigo meu que Francisco conhece bem, enfim, já falou poesia junto, que tinha... Ele foi o primeiro a namorar fixo, tipo, ter uma namorada, assim. E ele tinha uma relação super, hoje em dia seria dita, abusiva. Tipo, de brigar o tempo inteiro. Não era uma coisa, assim, ele e a namorada brigavam muito, um gritava com o outro. E eu nunca tinha me relacionado, né, seriamente com ninguém. E eu lembro que quando eu comecei a conhecer a Olivia, que foi a minha primeira namorada, eu lembro que o ciúme, por exemplo, estava muito normalizado na minha cabeça. Eu achava que namoro era isso mesmo, era uma briga e tal. Eu lembrava das DRs que eu via eles tendo. era uma coisa interminável, que eles discutiam horas sobre o centro do problema, que viu o outro que olhou e que a outra não sabia e que o outro olhou pro outro. E aí eu lembro que um dia essa minha namorada falou assim, por que você discute tanto comigo? Você sempre quer discutir TDR. E eu lembro que eu entendi nesse momento que eu estava imitando o relacionamento de um amigo meu, que foi como eu vi o primeiro relacionamento, que não era de um adulto, que é aquela coisa que para mim era só uma coisa chata, que eles iam num restaurante. A primeira vez que eu vi um relacionamento acontecer da minha idade foi esse. Então, respondendo a pergunta do bloco, acho que pegar coisa de DR a ler não é bom para ninguém, não.
É. Francisco.
Francisco, Francisco, como quem tava indo embora.
É. Opa!
Ah, eu, hein?
Eu também. Eu
tinha acabado o bloco.
Achei que o João ia resolver.
Tem uma frase bonita, Tolstói falou. Ó, Tolstói aí.
Falou,
Vindo como quem não quer dizer nada. No TikTok, entre uma dança e outra.
Tolstói não tá cancelado, não, com esse negócio da Rússia aí. Todo um pessoal cancelou até o Strogonoff.
Strogonoff, eu descobri, fui a fundo, descobri que é ucraniano, tô felicíssimo.
Quando minha filha.
Eu já como de frango, que é apropriação cultural, eu já tô tudo errado.
Que na verdade foi criado em Franca, em São Paulo.
As pessoas são tão loucas. Quando a Yoyo e minha filha tinham uns 4 anos, eu fiz um videozinho e perguntava pra Yoyo, o que, que você quer ver? Ela quis falar Toy Story, só que pareceu Toy Story.
Ah, ao viés de confirmação.
Aí eu botei um videozinho, mas Francisco, tá muito cedo pra...
Bom, o Toy Story falou que as famílias felizes se parecem, que todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Isso faz sentido, é o caso das DRs também, aquilo que a Jéssica tava falando, as DRs de uma não tem nada a ver com a DR de outra?
Eu não só acho que a gente não aprende com a DR dos outros, eu acho que a gente não aprende nem com as nossas.
Ah.
Para mim, DR não tem nada a ver com... DR não é PowerPoint de gestão de relacionamento, assim. A DR, ela pode até começar com um motivo concreto, né? E aparentemente servir à sua resolução. Mas o que embala uma DR... É outra coisa, que embala uma DR é sempre narcisismo. É sempre um narcisismo ferido ou frustrado.
Mas que
é
sempre... embala a vida que não é o narcisismo?
Ah, meu amor, aí... Ah, não, sim, o narcisismo sim, mas não o narcisismo ferido ou frustrado.
Ah, não, frustrado não, mas o
narcisismo alimentado.
É alimentado e mas pleno.
Então, exatamente, um casamento feliz é um narcisismo feliz. É. Uma DR é um narcisismo ferido, frustrado.
Mas existe narcisismo pleno e feliz sem ter sido machucado e remendado e, portanto, em estado pleno, feliz?
Não, eu não acho que exista narcisismo pleno e feliz, mas existem os piores, né? Existem alguns piores do que os outros.
Mas variações, né?
E variações também. Mas, enfim, DR é pura, tem muito mais a ver com raiva, com afetos, com vontade de punir e de se punir. Né? A coisa, até a certa altura, o problema em si já ficou muito para trás. E tem essa dinâmica que você vai falando mais. E muitas vezes, para quem tem casamento longo, às vezes você no meio de uma DR, com você deve ser dificílimo fazer essas coisas. Assim. Com você deve ser um horror brigar, Fábio. Assim. O Fábio deve pegar o celular no meio, anotar uma frase que ele achou interessante.
O Fábio vai até contar essa história aí, que ele programa a DR. Sim. Então ele fala, ó... Quer ter uma DR agora? Que eu sei que você tá nervosa, você quer uma
DR. Eu faço isso muito. É. Agora é um tempo bom de ter, porque a gente não tem nada pra fazer depois, a gente ainda consegue recuperar esse tipo de filme. Quer agora, brigar agora, ter alguma coisa agora?
Que já é razão suficiente já. Pra ter uma DR.
Exatamente.
Né? Mas voltando ao Tolstói, eu acho essa frase do Ana Karenina, que é um romance extraordinário, mas eu acho essa frase equivocada. Todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz... É infeliz à sua maneira, né? Eu acho que, um pouco como a Jéssica estava falando, assim, eu acho que cada casal é feliz ou infeliz à sua maneira. Eu acho que a felicidade também é sempre uma felicidade singular. Um bom encontro, eu tenho um bom encontro hoje de casal, assim, é um encontro muito singular, são dois inconscientes ali com as suas pulsões, os seus desejos, as suas idiosincrasias, os seus traumas, os seus defeitos, as suas formas de vida. Se aquilo dali encaixa, você tem uma relação mais feliz do que ruim. Mesmo que ela não seja completamente plena, né? Que também nenhuma vai ser, né? Mas então acho que também, assim, cada relacionamento feliz é um relacionamento muito singularmente feliz. Sim. Não é uma ideia padronizada, não. A felicidade, ela é tão original, singular, quanto a infelicidade.
É porque a gente tá meio voyeur, né? Todo mundo voltando um pouco o assunto do primeiro bloco, essa coisa das redes sociais. A gente tá sempre vendo o que o outro tá postando, o que o outro tá fazendo. E achando que você... Ai, meu dia não foi bom. Porque o fulano tá lá, não sei aonde. Ai,
só
fulano...
viaja, né, Jéssica?
Hã?
Só viaja, né?
É, a galera viaja. Mas, pô, tô aqui tranquila.
Quando
vendo
é que trabalha?
Meu... Deitadinha, entendeu? Cada... Eu acho que se a gente entende que, para além desse bombardeio o tempo inteiro de informação e da vida perfeita que não existe do outro... É você entender se você está pleno com você, com as suas escolhas, com o seu dia a dia. Que aí fica
eu não caio nessa armadilha de Instagram feliz, não.
É,
a única armadilha
caô,
que eu caio
mentira.
Na vida é andar com o João Vicente. É horrível. Mas... Às vezes eu chego bem na cara dele, estou feliz. Em 5 minutos eu estou triste. Porque... Os problemas do João Vicente são melhores do que as minhas soluções.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Outro dia ele fez um stand-up sobre os problemas. Mas só um...
Essa definição é perfeita.
Só que 20 centavos, porque ele é um... Você é contra DRs?
Eu olha. Eu...
Foi
maravilhoso.
Eu sou contra a DR. O não eu que habita em mim, infelizmente, é a favor.
É a favor. É, porque eu sou muito a favor de DR. Eu acho que DR constrói muita coisa. Eu não tenho problema nenhum. Não acho.
Mas DR é brigar?
Não, aí
não,
tá.
Não, DR é discutir relação, diálogo, é. Discutir.
Mas é isso, eu acho dialogar. Que sim. Se as duas pessoas com os seus narcisismos feridos, que é uma coisa que acontece diariamente, pelo menos comigo, estão ali trabalhando para melhorar, e isso que eu falei da brincadeira de ver que um tá não querendo melhorar e o outro tá querendo avançar, e jogando a discussão num lugar saudável, e aí eu vou falar com você de casa.
Logo se vê que você não está casado há muito tempo.
Aí eu vou falar com você de casa.
Eu aprendi uma coisa maravilhosa, que é DR construtiva, você não fala do outro, você fala de si.
Exatamente.
Isso é uma dica que parece boba, clichê.
Olha, que ótimo.
Que é maravilhosa. Porque se eu falar assim, Fábio, você me tratou mal.
Primeiro que é impossível.
É. Você vai dizer, se você não tiver tratado mal de propósito, você vai falar, não, eu não tratei. O que eu posso falar é sobre como eu senti. O que aconteceu, e aí eu vou falar de Freud, não importa o fato, o que importa é como eu senti. Então, se eu disser, Fábio, naquela situação eu me senti humilhado por você, eu me senti de alguma forma desprezado, ou qualquer coisa que seja... Você tira do outro o que você sentiu. Então, traz uma coisa muito mais construtiva Sim. à sua conversa. Quando eu aprendi isso, as coisas ficaram muito mais fáceis.
Eu adoro solteiro falando com superioridade sobre casar. Sabe? Porque tudo que o João está falando é verdade. Simplesmente não aconteceria se ele estivesse casado. A razão é essa, porque ele não casa.
Mas isso é uma boa dica para você.
Não, mas faz diferença mesmo. Quando você aponta para o outro, a primeira coisa já se defende. Se você fala como você se sentiu,
não
vai para outro lugar.
Não só isso, porque às vezes eu realmente não quis te agredir.
Sim.
Eu te agredi porque eu falei de um jeito que eu cheguei cansado do trabalho e tal. Se você falar, eu me senti agredida, e eu falar, eu parar pra pensar, o que que eu posso ter feito pra você se sentir assim, se constrói outra dinâmica, outra mecânica de você tanto construir o pensamento quanto a discussão em si. Obrigado, senhores. Por isso que você fica...
Antes de você terminar...
Eu vou jogar pra Emicida falar.
Sim, só que o que eu tô chamando de DR... Não é uma conversa, eu sou completamente a favor de conversa, de franqueza quase sempre, de honestidade. Mas DR, para mim, é quando isso vira uma outra coisa, é quando isso é embalado por maus afetos, isso começa a girar em falso. Isso é, para mim...
É, você está porque... falando daquela discussão que não chega em lugar nenhum às 3 da manhã.
Que é o que eu entendo.
É meu conceito também, uma conversa agradável, uma conversa boa, uma conversa séria, um diálogo é sempre uma delícia.
É meu conselho de DR também, eu ponho nesse saco aí também. Mas DR é toda essas conversas longas, que toda conversa que você percebe que já tá ficando longa, né?
Exatamente. Eu tô vendo que a Jéssica é pior do que o João, porque a Jéssica é boa sendo casada.
Não, gente, o João é porque é nem sempre vai ser delicinha. E faz parte também, o conflito faz parte do crescimento.
Faz parte.
Que eu sinto que as pessoas dão uma fugida, ai, não tá bom aqui, não. Isso, não tô falando de você não, tá, Danilo, amor? Não é só
tá falando
você.
Das relações tô passadas. Falando,
não só de relação passada, como conversando com as minhas amigas, os caras dão uma travada, não querem muito conversar. Falar, ah, não tá. Não é não tá.
Mas é papo de homem bobo isso aí, né?
O quê?
Não é papo de homem bobo, é assim, uma coisa meio
caricatural. Não, mas
caricatural.
Acho que culturalmente os caras demoram um pouco pra amadurecer, entender que a gente às vezes tem que enfrentar o que a gente sente, que pode chorar, que pode um monte de outras coisas, entendeu?
Entendi.
E a gente lida com o que a gente sente, acho que de uma maneira imagina mais aceitável.
Imagina discutir relação com um rei de batalha de MC.
É muito gostoso.
Que fica tentando construir imagens na discussão.
É, então, lá em casa não tem muito essa cultura exatamente por causa disso, porque toda situação que oferece um conflito, tem uma chavinha que vira na minha cabeça e eu vou pra esse lugar da batalha. Então, eu não tô ali pra achar a solução.
Eu no final, eu jogo um vaso no chão, assim. Entendeu, cara? Eu vejo jogar o microfone, pega o vaso e vai... Tá.
É, a gente já contou essa história aqui, mas de outro ponto de vista, o MC de uma vez me ligou pra dar um esporro. Eu contei, uma vez ele me ligou pra...
horrível. Eu me senti muito lixo, me senti muito mal. Eu falei, eu posso melhorar muito enquanto ser humano.
Ele me ligou pra dar um esporro. Construiu na cabeça dele os argumentos que ele ia fazer pra mim. Falou, ô, João, você não pode fazer isso. Quando ele falou por quê, eu falei, você tem toda a razão. Inclusive, refleti ontem e ia te ligar pra te pedir desculpa. E aí?
Acabou comigo. Eu já tava com a briga inteira pronta.
A briga toda pra falar.
Eu falei, eu já fui. Nós vai parar de se falar. O bagulho vai dar uma ruim. Vai ficar um clima ruim nesse programa. Um de nós vai ter que sair. Peguei aqui, ó.
Você ligou até duro. Ligou do fixo.
Eu liguei do fixo. Aí fui. Porra. Ô, Chico, sabe quando você vai? Sabe quando você vai com aquele sangue no olho pra tirar a bola e o mano só toca aquele totalzinho assim, ó? Mano, eu passei direto no carrinho. Ele falou: queria te pedir desculpa.
Você tem toda a razão.
Eu passei a noite inteira pensando nisso e.
Tava pra te ligar.
Cara, eu errei.
É chatão.
Porra,
é chato
isso.
Nem pra...
Pô, tava com um saco de argumento desse tamanho aqui, ó.
O nosso programa é muito chato. Pelo menos com o João, tem conflito. Quando a gente vai brigar, não dá certo. O Fábio, eu não consigo nem chegar ao conflito.
Briga entre vocês.
Tem 5 anos. Não dá, não tem.
Francisco falou alguma
não
coisa
um dia,
né? Não
tem química pra brigar aqui nesse programa.
Que ele fez algum comentário, sei lá, qualquer, só que eu não tinha visto.
Um dia eu achei que eu tinha chateado o Fábio.
É.
Aí eu fiquei chateadão. Não sei lá o que eu falei, eu fiquei chateado com o Fábio. Aí, pô, fiquei, sei lá, um tempo, sei lá, horas, muito chateado. Aí resolvi mandar uma mensagem. Hã? Você tá falando?
Né? Ele falou, não sei se eu acabei falando alguma coisa que te ofendeu, que te irritou. Eu falei assim, peraí, vou ver se eu vou me irritar. Um minuto. Aí vi, eu falei, não irritei não. Fica tranquilo, não me irritou não. Ó, tem quadro novo. Sim, com ele o douto, o literato, o multisciente Francisco Bosco, que agora nos ensina a resolver a vida com pequenas listas de sabedoria. Eu gosto muito de lista.
Ah, esse é legal, então você vai gostar desse quadro. Pode mandar sugestões.
É?
É, hashtag Papo Segundo no GNT.
Então bota aí, vamos ver o que é.
Bem-vindos ao Põe na Lista, um serviço gratuito onde eu, Francisco Bosco, faço lista de melhores e piores sobre qualquer assunto. Então vamos ao assunto aleatório de hoje. A Isabel Lemos, olha só. Chico, brigo com meu namorado todo dia e as discussões não têm sido muito pacíficas. Quais são as coisas que a gente nunca deveria fazer no meio de uma DR? Põe na lista pra mim. Só se for agora, Isabel. Nunca dizer você é igualzinho à sua mãe. Vale pra homens e mulheres. Se você já disse isso numa DR e ainda tem um cônjuge, considere-se uma pessoa de sorte. Por que essa frase incomoda tanto, afinal? Bom, em primeiro lugar, porque a gente contratou um cônjuge, não um psicanalista. Ninguém gosta de ser psicanalizado sem ter pedido. Em segundo lugar, por melhores que sejam os nossos pais, a gente também não gosta de ser comparado a eles, sobretudo ao pior deles. Então fica a dica, primeira lição do dia, nunca bote a mãe no meio. 2. Nunca pedir desculpas de má vontade. Desculpas têm que ser verdadeiramente humildes, plenas. incondicionais. A alma tem que se ajoelhar. Você pode se ajoelhar também. Desculpas insinceras não interessam e, sobretudo, não funcionam. Receba! E três, nunca fazer mais nada quando estiver no meio de uma DR. Atender o celular é uma atrocidade, mas não pode fazer nada mesmo. Não pode nem trocar de roupa, nem ir ao banheiro, nada. Foco total na DR. Uma questão de gentileza mínima, sacou? Fica a dica, ou melhor, as dicas. Boa briga pra vocês. Esse foi o Põe na Lista de hoje, seu serviço relâmpago de listas sobre qualquer assunto. Manda seus pedidos pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT.
Sensacional. Francisco é o homem que vai organizar o mundo pra gente. Se você tem um pedido de lista aí, vai lá na hashtag Papo de Segunda GNT e bota o pedidinho de lista. Eu lembrei de uma coisa agora falando isso. Muito ruim, DR, pelado. Pelado é muito ruim.
Horrível.
É muito ruim. Concordo, só de camisetinha e pelado, eu começo a discussão, eu me cubro.
Concordei legal.
Porque o pinto mole, ele dá uma travada chata pra DR.
Não fortalece o argumento.
Não fortalece, zero. Ele amolece o argumento.
Não, e outra coisa, a pessoa com quem você tá discutindo não é a pessoa com quem você vai transar.
Né? Exatamente, tipo, é outro lugar.
São duas pessoas ali.
E eu faço uma coisa que a Nathalie odeia, mas é sincero o que eu faço. Que ela fala uma coisa, digamos que ela fala assim, Fábio, você falou isso e eu não gostei, e por conta disso, isso, daquilo. Aí ela fala, que você vai falar alguma coisa? Eu falei, eu preciso pensar a respeito disso que você
mas
falou.
Mas ele tá rindo porque você faz pra irritar.
Não faço, não, porque eu já imaginei a carinha dela. Eu falei, tá bom, vou pensar sobre isso. Você falou, não posso te dar uma resposta agora.
Eu
não...
o homicida com um saco.
É. Eu falei, eu não tinha isso na cabeça. Porque, obviamente, quando é uma coisa que eu já sei, tá bom. Mas quando é uma coisa que ela... Eu falo, bom, eu preciso pensar nisso, daí eu falo. E aí, amigo? Ué, mas você não vai falar agora alguma coisa? Eu falo, não, porque eu preciso entender... E tudo isso que você tá falando, eu preciso levar a sério.
Processar com respeito que essa questão merece. É
isso. Mas isso sem deboche, né?
Sem deboche.
Falar maneirinho, né? Sem deboche.
É real. Não, é de verdade. Porque, até porque, às vezes, na hora, muitas vezes isso, a primeira reação é sempre não é nada. Não, eu não fiz isso. E depois você vai analisar, você pode até... Não, você não quis fazer isso, mas acabou parecendo que fez. E aí, se você analisa um outro lado... Tem muito isso quando acontece qualquer polêmica, assim, que eu tô sempre puto. Como é que acontece uma coisa dessa? Vem Nathalie e fala assim, mas se você for olhar pelo outro lado... Eu falo, mas eu não quero olhar pelo outro lado. Eu falo, então pronto, aí que tá o problema. Se você olha, que inferno, qual é o outro lado? Fala, ela fala. Tá, mas aí você vai... O João tem muito isso também. Me liga, às vezes, puto com uma coisa. Eu vou jogar aqui,
dá muita irritação, porque você não tá numa conversa registrada em cartório. Você só tá querendo falar mal do caráter de alguém. Aí você fala e tá tudo feito pra gente. A gente já odeia essa pessoa. A gente já tá combinado. Porque você liga pra uma pessoa que já odeia outra pessoa, específico.
E você quer
mal.
Odiar junto. Isso. Faz parte do
aí
seu...
Aí liga pro Fábio, você pega ele num dia, Poliana. Eu falo, ah, pô, não dá, né? Fulano não dá. Ele fala, não dá por quê? Você já dá vontade de desligar naquele momento.
Olha aqui, na volta a gente fala sobre a mania das dancinhas que dominou o mundo. A dança te liberta, te seduz, te envergonha. Vem pro baile na hashtag Papo de Segunda GNT que a gente já tá de volta. Que maravilha. Voltamos.
Tinha uma camisa amarrada.
Melhor camisa.
Da... Acho que tinha. Camisa linda. Acho que é do vice-campeão carioca.
Ah, manto brilhantando.
Que exatamente.
Linda, linda dança, né?
É, lindo, lindo. Aliás, Papo Lindo de Papo Lindo, estamos de volta. Jéssica Ellen está aqui entre nós, sim. Beleza. O mundo virou um grande musical. Esse é o tema do nosso debate. Aliás, a Jéssica não é só uma dançarina nata. Não só na dança dos famosos, ela na vida. Quer ver? Bota aí, bota aí.
O que vocês vão botar, pelo amor de Deus?
Cadê?
Aqui.
Ah! E olha lá, ó.
Gente, como vocês pegaram isso?
Tá no Instagram.
Tem que apagar essas coisas. Rebolando a raba. Olha, a ser errei, isso daí foi da minha época.
Tem bastante coisa dançando no seu
gente,
Instagram.
Gente, eu vou apagar.
Não, por quê? Tá bom, eu gostei.
Tá achando ótimo também.
É muita coisa de pandemia, não?
Só pandemia, isso daí, amor. Pandemia. Dançando a ser errei.
Aí,
isso daí viralizou na minha época.
Mas você
na minha época, aquela 70 anos, eu vou fazer 30 anos, tô me sentindo
você
muito velha já.
Você é de dançar em casa sozinha?
Super.
Assim? É, tipo, nossa, bota a música, vai muito limpar a casa, sei
eu tô
lá,
de TPM, arrumar, bota uma Whitney, uma Sade, aí dança uma coisa
larga
mais contemporânea.
Larga uma Whitney.
Larga uma Whitney, escorre na parede. Aí
toma banho,
animada,
bota a música, bota uma banho.
Pra tomar banho, pra estudar.
Eu acho isso tão curioso.
Nossa, eu canto junto com a cantora, eu faço duetos com a Beyoncé, amor.
É mesmo, é. Minha mulher também bota a música, tá cantando em todos os lugares.
Toma banho em silêncio?
Ué, lógico.
Jéssica, deixa eu te explicar uma coisa. Ele não gosta de música.
Não é que não
tá
gosto.
Ele não ouve, ele não
sabe. Interesse.
É, ele não gosta.
Eu nunca ouvi música na minha vida. Né, criança, meus pais não ouviam música.
Seus pais não ouviam música?
Não ouviam música nenhuma.
Vai viajar pra praia, sei lá, não, lá em São Paulo.
Silêncio, silêncio.
Mentira.
É, delícia.
Nunca
minha mãe gosta de música, engraçado. Mas a gente não ouvia, acho que meu pai não gostava de música, então minha mãe não tinha botar música. Então, eu nunca ouvi música. Então, eu sou zero musical, assim. Eu não sei que... Eu já falei isso. Sabe aquele filme que tem... É Yesterday, que é Imagina se os Beatles não tivessem existido, como seria? É a minha vida hoje. É um filme sobre a minha vida. Se não tivesse existido, eu seria
outro
igual.
Outro dia passou Caetano na frente dele e ele fez...
Eu dei um dinheiro, chega num rapaz... Vem, querido, você pega o carro. Olha aqui. Quem não dança nas redes sociais, nem gente é. A verdade é isso. É o que eu tô sofrendo na pele. Hein? Quem
você
é você dançou na fila do passinho?
Você dançou.
Eu dancei um pouquinho. Vou te dar exemplos. Você é tipo o Francisco, nosso intelectual pé de valsa? Tipo eu que só sei a coreografia do pinto do meu pai? O João que performa danças do acasalamento? Ou o Emicida que dança nos bailes da saudade? Rebola lá na hashtag Papo de Segundo no GNT, que eu quero saber. Eu dancei, mas é muito tristinho eu dançando. Mas eu tô cada vez ficando mais velho, cada vez ficando... achando mais curioso gente que dança, por exemplo.
Gente, mas quem dança é muito feliz, assim.
Muito?
Não tem como
são
não
muito
dançar.
Felizes.
É um negócio que só o corpo faz. E, nossa, libera tanta coisa.
Eu acho interessante.
É maravilhoso isso. Dançar.
Na dança dos famosos que você tá fazendo agora, é muito
não tá
mais difícil.
Não tá sendo tão maravilhoso
assim.
É. É bem difícil. É muito difícil. É muito mais difícil do que eu imaginava.
Não é nem divertido.
Não, é divertido depois que passa. Aí os jurados dão a nota, tudo lindo. Mas é muito difícil, porque você tem que aprender um ritmo novo em 5 dias.
Qual o próximo?
Não sei.
Não sabe ainda?
Não sei. Você só descobre no próximo ensaio.
Passo doble. Eu adoro esse nome. Passo doble.
Foxtrot, tango.
Mas você já tinha uma habilidade com a dança.
Então, eu sou formada em dança contemporânea.
Não,
calma aí, cara. São coisas muito diferentes. Não,
dança
contemporânea. Gente, dança contemporânea é uma parada muito mais de consciência corporal, assim. Então, tanto é que essa coisa de dançar junto, pegar coreografia, eu tenho muita dificuldade, de verdade. Tem essa coisa de pegado, o cara me joga pra cima, pega, não sei o quê, bota pro alto. É muito louco. É difícil pra caramba.
Mas por que que você acha que... Porque, enfim, dançamos há muito tempo que se dança. Sim. As redes sociais também existem já há algum tempo. Por que que você acha que o TikTok fez com que se criasse uma nova forma de dançar? Porque o Instagram já existia, por exemplo. As pessoas podiam estar dançando no Instagram. Mas por que que você acha que foi... É a vinda, a chegada de uma nova geração? O que que aconteceu?
Eu acho que, assim, eu, por exemplo, fiz aula de informática. Eu lembro de aprender a ter que mexer no mouse. Mas eu dançava sererê. Ah, era a dancinha da minha época, né, que viralizou. Mas a gente não tinha esse acesso à internet. Não tinha essa coisa de, ai, grava pra postar pras pessoas verem. E essa galera do TikTok é uma geração que já nasceu quase aqui no celular, né? Então, eu acho que é uma junção de algo que sempre esteve presente. A dança sempre esteve presente. Quer dizer, você não gosta de mim. Mas assim, a minha mãe também fala, ah, porque na época dos meus bailes, não sei o quê, Frank Aguiar, ela ia pros bailes e tinha as danças específicas.
Mas por que que surgiu
mas
isso
tinha...
com o TikTok? Porque tudo bem, isso é lá atrás. Mas há 5 anos não tinha TikTok, mas tinha o Instagram, as pessoas podiam estar dançandinho no Instagram. Por que que elas começaram a dançar?
Eu não sei mexer no TikTok também. Eu preciso fazer um workshop de TikTok, eu não tenho.
TikTok é o MC, então sabe. Pergunta.
Eu não
fala
sei.
Pra gente. Não, mas de verdade, João, o que que você acha isso?
Eu não tenho ideia, Fábio. Eu tava pensando aqui. Eu acho que primeiro a gente tá só um papo de velho. Que não tá no gibi.
Gibi, tem gente que não sabe nem o que é gibi.
Exatamente. É muito louco, eu me pergunto isso muito, assim. E você vai ficar... Agora eu quero falar um pouco com você também, que você vai ficar frustrado, porque eu não tenho como responder a pergunta que eu vou propor. Mas é muito doido. As pessoas já estavam nesse fetiche de selfie, se filmar, mostrar a sua vida cada vez mais. E esse negócio de dançar foi um movimento muito específico. Eu lembro, No meu tempo, quando eu era garoto, lá no Leme, na Prado Júnior, jogava eu, Zé com fome.
Capacete.
Existia o tipo New Kids on the Block, que fazia uma coreografia, Backstreet Boys.
Nossa, amo Backstreet Boys.
O Baile Charme. Baile Charme, na minha época, tinha muito coisa de tipo a galera assim, mais assídua do baile, que fazia, tipo, coordenado e pá, e pô, e tom. E, tipo, que era uma onda ir pra dançar com a galera,
sim,
sabe? Rolavam os movimentos, mas o negócio de se filmar e uma música... E são danças que viralizam. Tipo, você faz uma dança, eu faço a mesma dança, Francisco faz a mesma dança com a mesma música. Eu não entendo qual é o signo a ser admirado ali. Será que se eu faço melhor que você... Claro que um ou outro fazem um twist diferente. Mas não sei o que está sendo ali colocado à prova. Não sei mesmo.
Você não acha que é o pertencimento? A forma de pertencer? Porque tudo isso vem como um desafio. É uma brincadeira, saca? Como se fosse uma competição de dança. No break dance, você tem uma batalha de break. Dois b-boys se enfrentam, sabe? A Jéssica falou um negócio muito legal. Realmente tem a fusão de duas coisas. Uma... que tá desde os primórdios da humanidade, você vai pegar umas tribos há 8 mil anos atrás dançando. E uma coisa que é extremamente recente, que é não a rede social em si, mas a plataforma TikTok, que acho que ela já nasce no momento, que aí eu vou pegar aqui um pouquinho do que você falou, que acho que ela já nasce nesse universo da selfie mesmo, saca? E com a possibilidade do filtro, com uma outra forma de relação. Porque alguns anos atrás, sim, de fato existiam outras redes. Mas a gente entendia elas como plataforma para partilhar outro tipo de conteúdo. A gente buscava outra coisa para elas. E acho que
era mais foto do que vídeo, né?
É, acho que sim. E acho que tem uma coisa também que... Tem uma coisa de memória, né? Memória, falando literalmente da memória dos celulares, de você poder upar isso direto na rede, que também não era uma possibilidade, né? Se você não tem um celular... com muita memória. Então, esses videozinhos de 15 segundos, a pessoa faz, não precisa de muita banda, sobe só instantaneamente, viraliza, ela passa a pertencer àquela comunidade, é uma forma de fortalecer um artista que ela gosta, ela, enfim, viraliza, fica famosa, vira influencer, começa a fazer uma pá de besteira depois.
Não, os número um, ultimamente, é todo artista que viralizaram no TikTok com dança.
Sim.
É assim, é um movimento que não pode passar desapercebido e nem ser ignorado, porque é impossível de ignorar. É o norte da nossa vida. Eu tenho um amigo, Ricardo Lapa, que é casado com o Rafa, Brasília, que é onde eu treino, lá na academia deles. A irmãzinha da Rafa tem, acho que 15, 14 anos, muito louco, é uma menina super fofa, que é muito TikToker. Cara, ela se olha no espelho, ela mete aqui, ó, sozinha.
Treina, né?
É, sem a música, sem nada, ela só faz...
Eu gosto muito que é
da
assim
cara
também.
De blazer. Que faz... Parece que tá com raiva de estar dançando, que alguém tá brigando. Mas é isso, acho que a gente ficou velho, tá bom? E a gente não entende mais nada.
E pegando esse gancho, Francisco.
Calma, não faz isso.
O quê? Eu tô falando de não entende mais nada. Eu não entendo mais nada.
Chico Bosco faz
esse
vídeo dançando.
Esse é um pé de valsa.
Ele tá falando que você é um pé de valsa.
Ele já ouviu quando ele veio com o aparelho. Você... Francisco gosta de dançar.
Dançando bem, é melhor deixar isso aqui mesmo.
Você gosta de dançar? Você se sente bem? Você dança, sei lá, em
eu
casa,
gosto.
Sozinho?
Eu acho dançar a melhor coisa do mundo.
É bom demais.
Francisco ama.
Eu danço, eu gosto. Mas eu comecei a dançar, não foi por vocação, não. Foi por desespero. Eu tive uma namorada. Eu me apaixonei perdidamente por uma menina. Eu tinha 15 anos. Ela tinha 16, assim, mas ela era muito emancipada, muito livre. E eu viajei com ela para um lugar chamado Itaúnas, que era um lugar que só tinha forró. Então, a gente chegou lá, a gente foi sair de noite, só tinha um forró. E eu não sabia dançar. E ela sabia dançar.
Sabia,
né? E ela era...
Esse pessoal que sabe é chato pra caramba.
Ela gostava de mim, mas ela gostava mais do forró.
É.
Então, eu fiquei a noite inteira bebendo e vendo ela dançar. Aí eu marquei o cara que dançava melhor no baile, um caboclo assim, que dançava descalço, sem camisa, assim, de chapeuzinho. Não dava nem pra ver o rosto dele.
Caralho, sem camisa, descalço.
Sem camisa, descalço, de chapeuzinho no chão de concreto, assim. O cara dançava maravilhosamente. Mano, acordei cedo, acordei com as galinhas.
Pô, isso é o Boto em pessoa, mano.
Fui no bar, acordei o cara do bar, falei, pô, um cara assim, assado. Onde é que esse cara mora? Rua tal, não sei o quê. Bati na casa do cara.
Não, verdade.
Falei, meu amigo, a minha situação é a seguinte. Eu tô aqui com a mina, ela sabe dançar. Inclusive, dançou muito com o senhor. Não. E eu não sei, eu preciso aprender, velho. Ele falou, vambora. Aí eu fiquei naquelas férias de antigamente, você ficava um mês, não sei. Todo dia, de manhã, eu ia pra casa dele. Eu aprendi a dançar com um homem, de dama. E forró. E aí peguei gosto. E aí comecei a dançar outras coisas e passei a dançar muito samba. Durante muitos anos eu ficava frequentando só baile de gafieira, escola de samba, que é a minha maior paixão. Eu gostava de dançar salsa também, mas teve um dia que eu fui para um lugar e uma mulher cubana, eu tava dançando lá, toda empolgada, achando que eu tava bem, zão. Ela virou para mim no meu ouvido e falou assim, pô, você dança muito bem, uma coisa parecida com salsa. Aí eu parei um pouquinho. Mas eu amo dançar.
Muito boa essa história, né? Meteu um Karate Kid do forró. Ele foi atrás do senhor Miyagi lá.
Meus agradecimentos. Não me lembro o nome dele, mas se estiver vendo, salvou a minha vida.
MC Dança.
Tudo bem?
Tu MC canta, tu MC compõe, mas tu MC dança? Não, né?
Não, eu lembro dançando, eu sou que nem aquele personagem do Cacete Planeta, lembra? Coisinha de Jesus. Eu preciso ter alguma coisa que esconda da minha cintura pra baixo pra eu poder dançar bem.
Quem foi do circo viu que não é verdade isso.
Não funciona, João. Eu fico até pensando que esse negócio que a Jéssica disse, né? Que ela fez dança contemporânea porque tem uma coisa da consciência corporal. É um negócio que nós nem pensa, né? Nós nem lembra que tem um corpo, né? Você só usa. Eu sou assim.
Você só vai.
Agora, teve um podcast.
Só lembro quando dói. Puta, esse pé tá aí ainda.
Teve um podcast aí do senhor Paulo, vulgo Mano Brown, que o senhor disse que dançava break.
Dançava.
Você não pode dar uma palhinha pra gente?
Eu faço beatbox aqui.
Você não quebra essa pra gente? Só aquele que faz assim com a cabeça.
Só uma aqui, ó. Duas voltinhas. Dançava.
Dançava?
Foi mesmo. É louco isso também, né? O Chico falou da socialização da dança. A dança... Eu me aproximei do hip-hop em um momento onde todo mundo que queria participar do hip-hop queria fazer parte dos quatro elementos. Queria cantar, fazer grafite. Ser DJ a gente não conseguia porque sempre foi caro os toca-disco, então a gente não tinha como e cantar rap. Então a gente, mano, pegava um rádio e dançava, saca? E dançar era uma forma de você interagir. Mas a parada do rap, ela me seduziu muito rápido e os caras do rap sempre foi muito chatão de trocar ideia assim, né, mano? Então, tipo, eu lembro que a gente pegava ninguém, porque os caras que dançavam pegavam as minas, saca?
É isso que eu ia falar agora, quem dança pega.
Quem dança pega. Então os caras que dançavam... Eles iam embora rapidinho com as garotas, tá ligado? E a gente queria ficar conversando do capitalismo. E aí, terminava a noite, nós sozinhos, falando das crises da sociedade moderna.
O homem que dança tem um...
Ou seja, a pessoa que dança, de fato, é mais feliz mesmo.
É mais feliz, mas o homem que dança, ele... No fim das contas, não é à toa que se fala dança do acasalamento. O homem que dança tem uma coisa de... Mais...
que chama
o olhar da mulher,
que
Jéssica?
Olha aí. Repete sua pergunta. repete.
Não, se o homem que dança faz a mulher se interessar de alguma outra forma, assim, dá um... Ih, ó, esse cara tem um swing, tem um gigante. Ou não é nada? A mesma coisa que o homem que...
Eu acho que quem dança, quem movimenta o corpo, é mais feliz, é mais, sei lá, mais livre. A liberdade é algo que me seduz muito. Ah. Então, eu acho que também é muito de cada um, assim. Eu acho lindo também ver, observar a pessoa dançando sozinha ou dançar junto. Dançar junto eu tenho mais dificuldade, mas dançar só... Ver a pessoa dançando, a pessoa só vivendo aquilo, se expressando mesmo, deixando o corpo se expressar, porque essa coisa de, ah, você dança, então você já tem experiência. São coisas muito distintas. E cada pessoa tem, de fato, a sua dança. E eu acho... Por exemplo, o break é um negócio que eu acho lindo, mas eu nunca... Não sei...
Por exemplo, tem um negócio também aí que é bem louco. Dançar sozinho é muito legal. Agora, falar sozinho, as pessoas acham que eu sou louco.
É isso aí.
Eu falo sozinha.
Não, eu falo super sozinho. O negócio do Fábio que ele não põe música no banho, eu também ponho música no banho e eu fico falando dentro do banheiro.
Fica falando?
Falando e falando alto, entrando nos debates, às vezes. Discutindo. Porque eu falo, eu elaboro e eu discordo no final da elaboração e eu começo a elaborar o mesmo ponto com o argumento contrário.
Mas você não fica só pensando, você fica botando.
Não, eu falo mesmo. Agora eu tô me divertindo muito falando. Chegou no nível que, mano, às vezes eu olho, a Marina tá passando no corredor de casa, ela vem. Pensei que você tava no telefone.
Eu às vezes falo até na terceira pessoa, por Jéssica.
Ah, você contrapõe a você mesma.
É. Geminiano são. As pessoas acham, ai, duas caras. Ai, duas pessoas. Né? Antes fosse, amor. Sei. São 2.000. São muitas pessoas, muitas Jéssicas. São
muitas Jéssicas estiveram aqui. Pra quem não sabe, João Vicente é entendidíssimo de TikTok. Chegou a dar dicas pra ninguém menos, ninguém mais, que Caetano Veloso.
Ah, foi.
Pra ele bombar na internet, sim. Lá no Porta dos Fundos, dá uma olhada.
Primeiro assim, um puta de um prazer estar aqui com você. Você pra mim é um ídolo, um top. Caetano, obrigado por estar lançando esse disco com a gente, cara. Do cacete.
Puxa vida, eu é que tô contente de gravar de novo com você.
Agora é um puta disco, tá? Eu gostei. Só vou ser sincero com vocês. Eu fiquei, assim, sentindo falta de um eita, eita, eita.
A questão mesmo, Caetano, é o tamanho. O tamanho, Caetano, tá longo, tem barriga, entendeu? Cada música, 3 minutos e meio é tempo demais.
3 minutos e meio é a duração de uma canção média.
Então, tira 3 minutos e fica com meio.
Meio minuto?
É o que precisa pro TikTok hoje em dia. Mais que 30 segundos é gordura.
TikTok?
TikTok, sim, é onde todo artista nasce hoje em dia. É o grupo de acesso, pra você que gosta de samba, né? Feito antigamente, era malhação pro ator brasileiro. O TikTok é a malhação do cantor hoje.
A gente fez até uma brincadeira aqui que a gente quer mostrar pra você. Mas isso, ó, a gente não é dançarina, a gente vai fazer de brincadeira, ó. 1, 2, 3. Os anjos tronchos do Vale do Silício. Os anjos tronchos do Vale do Silício. Entendeu? A gente já bota
que é isso. Que negócio é esse?
Silica, né? Silicone.
Por causa do Vale do Silício, mas é isso mesmo?
É político.
Adoro isso. Maravilhoso.
É muito maravilhoso. Tá todo mundo muito bem.
Tá todo mundo bem demais. Ó, mas agora é hora da gente comentar os assuntos mais relevantes do fim de semana. É hora do quadro O Que Tem Pra Hoje? Roda a vinheta.
Ó. Oh. Mudou essa vinheta aí.
E sabe o que tem pra hoje, João?
Não sei.
Ah, sim. Tem briga por dinheiro, como mas não é isso? Pouco dinheiro, não. 122 milhões. Olha isso,
de quem? Depende. Se for de real, dá $1 milhão.
A notícia é a seguinte. Mega Sena premia de faxineiras a executivos e provoca briga em empresa em São Paulo após vazamento de informações sobre os vencedores. O que aconteceu? Os funcionários ganharam juntos na Mega Sena e os que não participaram do rachuncho aí ficaram muito tristes, parece que aos prantos. E aí começaram a expor os dados dos ganhadores lá na internet. Olha que louco, Francisco. Como é que você definiria a palavra rancor?
Você acabou de definir. Mas não pode fazer isso.
Não.
Não é só rancor. Acho que se bobear, isso é crime, não
é?
Não?
É, acho que é crime, sim.
Ah, mas perder não tem 3 milhas.
Eles
mas os outros agora vão ter dinheiro para processar.
Ah, é verdade. Todo mundo levou ali 2,5 milhões, levou um dinheirinho bom, quase 3 milhões.
Mas é louco, né? Porque a pessoa é... A coisa mais engraçada do rancor, nesse caso, é o fato das pessoas ignorarem todos os acordos da civilização mesmo, do jogo, do princípio do jogo. O princípio do jogo é assim, você aposta com um risco. Se você não tem esse risco, você não tem a chance de ganhar a aposta. Portanto, vencer o jogo. Então, se você não entrou na aposta e os outros entraram, portanto, ganharam, você não tem direito ao prêmio. Será que ficou claro? E não tem por que ficar bravo, porque você não fez a aposta, você não correu o risco, portanto, você não tem direito ao quem ganhou porque apostou.
Tá show, tá chateado.
Você não quer dar uma palestra nessa empresa, não?
Mas, pô, me irrita isso.
Os caras vão precisar dessa ideia lá.
Os caras se emputeceram. E porque é isso, mais do que assim, puxa, não acredito que eu não apostei. Ô, me dá um dinheiro aí que vocês ganharam. É. Não, você não apostou. Pô, me dá aí, me dá um negócio aí.
A moral.
Pô, tá ajuda aí,
não
cara.
Não é só que você não ganhou. é que o seu amigo ganhou.
É mais por aí.
E você poderia ter. É uma situação difícil, né?
Eu não acho, não. Eu acho bem simples, assim. Você não apostou, você não ganhou.
Sim, meu amor. Eu jogo. Que a pessoa se sinta mal.
Ah, sim.
Mas daí é espodado dos outros.
Se a gente jogasse aqui nós quatro.
A gente tinha que jogar toda semana,
gente. Se eu não ganhasse, vocês me davam um quarto?
Se a gente jogasse toda semana?
É.
Sim.
Mas e se fosse uma vez só? Acumulou. Três, eu me atrapalhei, esqueci não, de fazer
uma coisa é atrapalhou e esqueceu. Outra coisa é assim, vamos jogar? Sim. Não.
Não.
Sim.
E aí, pronto, ganhamos.
Falou não.
Eu não dava nada pro João em hipótese alguma. Se eu pudesse, ainda comprava a casa dele, o carro dele. Se eu pudesse acabar com a vida dele, eu acabava.
O que tá acontecendo?
Eu não dava nada
não dava, pro João.
Em hipótese nenhuma.
Você dava, Jéssica? Se a gente fizesse o rachu, o João falou assim, não quero. Ganhamos. Aí o João fala, poxa, me dá agora.
Jogou.
E se fosse o Emicida?
Aí, ó.
Jogou.
Boa!
Não jogou.
Agora, a gente tinha que fazer essas apostinhas.
Vamos fechar isso?
Vamos fechar sempre um... Cada um escolhe um número.
Boa.
Semanalmentinho ali, né? Semanalmentezinho, pá.
Poxa, vamos fazer com a equipe, nossa grande equipe, linda equipe.
Ah, não pode que daí eles ganhem, eles vão tudo embora. É. A gente fica assim. Você acha que o pessoal faz por amor? Ele disse, eu odeio a
gente. Mas você vai ficar?
Hein?
Você vai ficar?
E, lógico que fico. Como é que eu não fico? Mas fico, mas com outro poder. Com outra decisão. Agora eu quero
intervalo agora.
Eu vou ao banheiro e já volto.
Aí a Isabela, a diretora, que vai estar rica também, vai falar, não faço intervalo agora.
Mas tem gente aqui que se não tivesse... Não tivesse apostado, a gente dava pra ela.
Quem?
Ah, que tá fazendo aniversário hoje.
Quem?
Ah.
Começa com Mari e termina com Ana?
Como é que é isso?
É Mariana Ramos.
Quem é ela? Quem é ela?
Nossa produtora excelente. A pessoa que cobra com carinho, eu diria. É uma pessoa... Mas é verdade, Mariana Ramos é uma pessoa
Lady.
Não só competente... Como carinhosa e cuida da gente,
nos
cuida
aguenta.
Do programa, nos aguenta. Então, Mariana Ramos.
E Serena.
Serena. Eu amo o jeito que Mariana nos cobre, faz esse programa. Esse programa é por sua causa.
Muito Mariana. Bom. Um beijo, feliz aniversário pra você. Papolova, estamos terminando o nosso
programa. Não fala isso.
É, pois é.
Mas não era aniversário de Mariana?
É, eu sei, mas ela precisa sair pra comemorar.
A Jéssica, ela não tava aqui?
A Jéssica precisa voltar pra dança, precisa voltar pro pessoal.
Tá bom, tá.
Jéssica, obrigado que você tá aqui.
Eu que agradeço, foi
volte
ótimo.
Volte sempre.
Muito bom.
A Ilha do Sabor, como é
Cook Island, Cook Ilha
Island.
Do Sabor.
Ilha do Sabor, sim, senhora. E Papolova, putos.
E tu não vai fazer uma dancinha?
Dancinha?
Não vai rolar uma dancinha?
Não tem, tem uma. Tem? Música
ainda. Ah, solta DJ, a música.
Sobe aí, DJ.
Tem de música pra gente. Não tem a música, pra não pode gastar um centavo, então muda.
Só domina o público.
Semana que vem a gente tá de volta, minha gente. Um beijo pra vocês.
Eu vou dançar, Fábio.
Valeu.